Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Determinação. Para o nosso convidado de hoje, esse foi um dos principais combustíveis para transformar Mato Grosso em uma potência agropecuária. O catarinense, que formou-se técnico agrícola no Paraná, onde também iniciou a carreira profissional, mudou-se para o estado no fim dos anos 80 e não saiu mais daqui. O local escolhido foi Sinop, que naquela época era completamente diferente do polo regional que virou. Quase quatro décadas depois, ele relembra a trajetória percorrida, orgulhoso da história que ajudou a escrever e do setor que integra, representa e defende. Foi durante uma entrevista a jornalistas franceses que o Ilson Redivo ficou mais conhecido em várias regiões do Brasil. Ao ser questionado por mais de uma vez sobre a relação entre o avanço da agropecuária e o desmatamento, notou a postura tendenciosa do repórter e não pensou duas vezes. Rasgou o verbo, pontuando as restrições impostas pelo nosso Código Florestal, o tamanho da nossa área preservada e a sustentabilidade da nossa produção. Comparou tudo com a realidade na França e com o próprio continente europeu, deixando os comunicadores sem palavras. O vídeo que viralizou mostrou uma das características do atual presidente do Sindicato Rural de Sinop, a de defensor do agro, sempre com fortes argumentos, baseados em números e fatos. E o São José Redivo, meu amigo de tantos anos, né? Um parceiro que eu sei que sempre nos atende, sempre está disposto a colaborar com a imprensa, sabe da importância disso e também é um grande defensor do agro. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Estou aqui na tua casa, na tua terra, em Sinop, durante a Norte Show, nessa edição maravilhosa da feira, né? Viemos aqui pelo Canal Rural e claro que eu aproveitei também para gravar esse episódio do podcast contigo. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo vai ouvir que está um barulho aqui no ambiente onde nós estamos, porque estamos em plena feira e é assim que funciona. Mas eu queria saber como é que você está. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, Redivo. Tudo bem?
Patrone, obrigado. Boa tarde, é um prazer imenso estar contigo aqui, eu fico muito feliz pelo convite. Para mim é uma grande honra ser entrevistado por você e a gente ter esse bate-papo descontraído. E espero que a gente consiga elevar ele num sentido de levar informações à população mato-grossense, à população brasileira. A gente sabe que o seu canal ele é assistido por muitas pessoas. Então para mim é uma satisfação bastante imensa estar contigo aqui nessa tarde. Primeiro dia da Norte Show, bastante intensa, correria para todo lado, mas a gente está muito feliz por estar realizando e sendo co-participante da realização desse evento. A Feira de Sinop, a Norte Show, ela já tem se consolidado como uma das maiores feiras do estado no Mato Grosso e é motivo de bastante satisfação para nós.
E é muito legal você falar da feira assim, né, com esse entusiasmo, esse orgulho. Acho que principalmente, eu me recordo da primeira edição da Norte Show, né, tive a honra de estar em todas as edições também participando aqui. E a gente percebe o quanto ela cresce a cada ano e o quanto relevante ela é realmente para a cidade. É uma cidade que cresce a passos largos, é um exemplo, Sinop, para todo o país, né? Uma referência para todo o país em termos de crescimento, de prospecção, de prosperidade. E a feira também ajuda a cumprir esse papel, né?
Sinop é um polo regional, é a capital do Nortão, como é conhecida. Convergem para Sinop 38 municípios, mais ou menos, no entorno, no norte do Mato Grosso. É um polo educacional, um polo de assistência médica, um polo de prestação de serviço. E ela tem, assim, o crescimento de Sinop, ela está acima da curva, como as estatísticas têm demonstrado isso. A gente fica muito feliz pelo crescimento de Sinop. E isso se deve à pujança do nosso setor, porque é ele que impulsiona o desenvolvimento dessa grande região do estado do Mato Grosso. Ele é impulsionado pelo agronegócio. E a gente tem visto que pelas cidades em que a agricultura tem se estabelecido e a agricultura é forte, as cidades crescem, atraem o comércio cresce e você gera outras cadeias produtivas que fazem com que a cidade se destaque no cenário nacional. E é isso que aconteceu em Sinop.
Muito bem. Agora, Redivo, tradição aqui no podcast é a gente conhecer um pouco mais da origem, da história de vida, né, do nosso convidado, da nossa convidada. E eu queria te perguntar também, né, como começa a tua história, se é natural de onde, como é que foi tua infância, né, e teu caminho até chegar em Mato Grosso.
Eu sou natural de Caçador, Santa Catarina. Fui para São Lourenço do Oeste com 1 ano de idade, ainda criancinha, nenezinho. Lá em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, também fiquei até meus 15 anos. Fui estudar no colégio agrícola em Ponta Grossa, Colégio Agrícola Augusto Ribas, de Ponta Grossa. Me formei técnico agrícola e já iniciei um trabalho na Emater do Paraná. Lá trabalhei por 10 anos e da Emater, depois desses 10 anos, eu vim para o Mato Grosso com 30 anos. Né? Vim para cá com 30 anos, dois filhos pequenos, 2 e 3 anos de idade, e viemos para construir a nossa história de vida.
Você escolheu ali o colégio agrícola, você já tinha, a família era de agricultores, de produtores rurais, como já vem do sangue essa paixão pelo campo, ou foi algo que foi a região e naturalmente você foi te levando a isso?
Eu não sou filho de produtor rural, por incrível que pareça, não sou filho de produtor. Meus avós eram proprietários de terra em dois vizinhos, Paraná, mas eu não sou filho de produtor, mas sempre tive apego e gosto. Tem o meu irmão mais velho, fez agronomia e foi ele que me arrastou por esse caminho. Infelizmente ele faleceu muito novo, num acidente, mas eu segui esses passos aí, segui esse caminho, né? E sempre tive o desejo de possuir o meu pedaço de terra. Sou, assim, descendente de pessoas humildes, de uma família humilde, e vim para cá, me estabeleci em Sinop, sem saber, vim para cá buscando alguma coisa para ganhar dinheiro, para conseguir fazer meu pé de meia. E aqui só se falava em madeireira, 1988, aqui era um grande polo madeireiro, e eu montei uma pequena indústria madeireira, e essa pequena indústria madeireira prosperou, e a gente conseguiu comprar uma área de terra e realizar aquele sonho de infância que a gente tinha. Então, fico muito feliz, assim, porque pelo que Sinop me deu, Sinop me proporcionou muitos avanços na minha vida. Hoje é a minha casa, hoje é a minha cidade para morar, não me vejo morando em outro lugar. Aqui eu tenho os meus amigos, a minha família, os meus companheiros de luta do dia a dia. E esse caminho me levou aí para... Enquanto eu atuava no setor madeireiro, eu participei do Sindusmad, fui diretor do Sindusmad. Então, pela minha natureza, eu sempre fui envolvido nas questões sociais, sempre participei de todas as atividades sociais das cidades por onde eu passei, e aqui não seria diferente. Então, participei do Sindusmad como diretor. Quando eu parei a madeireira, migrei para a agricultura, já ingressei no Sindicato Rural de Sinop, e hoje eu estou no sindicato já no meu segundo mandato de presidente.
Que maravilha. A gente vai falar bastante disso mais adiante, Redivo. Só para ficar aqui claro para quem está nos ouvindo, você falou que seus pais não eram produtores rurais. Qual que era a atividade deles?
O meu pai tinha uma indústria de artefatos de cimento e a minha mãe era professora.
Que legal.
A minha mãe era professora em São Lourenço do Oeste.
E essa vinda para Sinop, né? Você veio para Mato Grosso direto para Sinop, foi em 88, se eu não me engano,
88.
Que você mencionou. Por que Sinop? O que te trouxe para cá?
O Mato Grosso já era muito falado no sul do país, né? Já era uma nova fronteira agrícola que se vislumbrava. Então, gerava uma expectativa nas pessoas de vir para cá em busca de se consolidar, de fazer o seu, sabe, de realizar os seus sonhos. E aqui eu tinha amigos em Sinop, tinha pessoas em Sinop, foi o motivo que eu vim para cá. Eu tinha pessoas conhecidas e eu vim para cá, trabalhei um ano numa empresa madeireira, trabalhei um ano de funcionário numa empresa madeireira. E depois estabeleci meu próprio negócio, e esse próprio negócio foi prosperando, e a gente conseguiu, vamos dizer assim, sair do setor madeireiro e migrar para a agricultura. E a gente fez isso num momento muito certo, porque as terras valorizaram muito num período muito curto. Então, se eu tivesse, não tivesse conseguido comprar a área naquele momento, eu acho que 4, 5 anos depois... Seria muito difícil de realizar esse sonho aí, porque as terras valorizaram muito de 2005, 2010, e houve uma evolução no preço das terras muito forte. Então, graças a Deus deu certo, Deus iluminou e os sonhos da gente se realizaram. A gente tem uma propriedade muito, muito bonita, sabe? E a gente conseguiu se estabelecer aqui e desenvolver a nossa família, né? Desenvolver a nossa família pensando em Sinop.
Quantos anos foram com a madeireira até você conseguir realizar esse sonho e migrar para a agricultura, mais ou menos aí?
Eu vim em 88, em 2002 eu comprei a área de terra e em 2014 eu parei o setor madeireiro. Desenvolvo atividade agrícola a partir de 2002, e no ano de 2014 eu parei a atividade madeireira aí pelas pressões ambientais e as dificuldades impostas, e a gente achou melhor se dedicar somente à agricultura.
Teu início na agricultura foi com o quê, Redivo?
Soja e milho.
Soja e milho. Como é que foram as primeiras safras ali?
Inicialmente soja. A área que eu comprei era uma área de pastagem bem degradada, aberta em 78, então até você recuperar essa área de pastagem degradada, você sofre um pouquinho. O primeiro ano a produtividade foi bastante baixa, em torno de 30 sacas por hectare, mas depois ela foi melhorando com o passar do tempo e você foi corrigindo o solo, melhorando as condições de solo. E hoje é uma área altamente produtiva, com todas as condições aí de, né, produzir 60, 70, 80 sacos de soja por hectare.
Só para que a gente deixe aqui também uma recordação sua, Redivo, para quem está ouvindo, você falou da vinda em 88 para cá e a economia era baseada na atividade madeireira, como você disse. Qual era a realidade de Sinop naquela época, no que diz respeito à estrutura, né, às construções? Como era viver aqui naquele momento? Na sequência, já me fala como é hoje.
Esse histórico é muito importante. Em 88, nós não tínhamos, a energia era fornecida na cidade de Sinop, era fornecida por grupos geradores. E quando tinha energia num lado da cidade, não tinha no outro, ela era racionada. Você não tinha estradas, você não tinha assistência médica, você tinha bastante problemas com a área médica, você não tinha escolas, você tinha dificuldade na. Então, era uma cidade que estava iniciando, prosperando, sabe? Uma cidade que crescia bastante e o poder público, como sempre, não acompanha o crescimento. Então, já naquela época, se sentia muito mais. Você sentia muito mais isso. Não tinham voos, né, para fora era de ônibus, você frequentava o trecho de ônibus, existia o aeroporto, mas não tinha o voo diário. Você não tinha essa facilidade que tem de locomoção. Então, tudo era mais difícil, né? Tudo era mais difícil. Mas também tinha as outras compensações. Todos vieram para cá com a esperança de melhorar de vida, de crescer, de evoluir. Então, se formava um grupo de amigos aí e a gente superava essas dificuldades. E superava com muita energia, com muita, sabe, com muita garra. Quando você está trabalhando e está realizando o teu sonho, nada é difícil. Sabe? Nada, nada se torna difícil. E as pessoas que vieram para cá, todas foram imbuídas do mesmo ideal, todas tinham a intenção de realizar um sonho de vida, né? Eu tenho amigos aí que são muito amigos até hoje que vieram nas mesmas condições, né? Pessoas recém-formadas vieram para cá, se estabeleceram, médico veterinário, engenheiros agrônomos, se estabeleceram aqui hoje, né? Estão bem de situação, mas enfim, todo mundo veio com determinação. Eu acho que o que essa região ela é próspera, todo o Mato Grosso é próspero, porque para cá vieram pessoas determinadas. Eu acho que esse é o grande diferencial do desenvolvimento tão acelerado dessas regiões do estado do Mato Grosso. Deus proporcionou, eu acho que, os fatores ideais, as condições ideais para a gente produzir. Nós temos topografia plana, nós temos chuvas abundantes e irregulares, né? Que é uma dádiva de Deus. Nós temos luminosidade que faz com que as culturas se desenvolvam, né? Que elas precisam de sol, que é fonte de energia. Então isso tem. O resto você vai melhorando. Você corrige a acidez do solo, você corrige a. Você melhora a adubação do solo. Isso aqui você consegue fazer com o passar dos anos. Melhorou muito as condições tecnológicas. Hoje nós temos máquinas de ponta para, né? Máquinas com alta tecnologia agregada que facilita o desenvolvimento das culturas aqui. E por isso que Mato Grosso é o que é. Mato Grosso se transformou pela vinda dessas pessoas guerreiras para cá, a vinda dessas pessoas determinadas, guerreiras, que enfrentaram muitas dificuldades, mas que venceram, né? Que são vencedores. E fazem com que esse estado do Mato Grosso, que há 30, 40 anos atrás era um estado inóspito, de baixa produtividade, baixa renda per capita, se transforme num celeiro do mundo.
Excelente, acho que você trouxe um ponto muito importante, que é justamente essa determinação. Também concordo com você, né? As pessoas determinadas superam os desafios, né? Eles são muitos, existem, né? Mas a determinação é o combustível para que a gente continue olhando para frente, né?
Exatamente, eu sempre digo que para cá vieram pessoas diferenciadas. Na sua grande maioria, quase que na sua totalidade, são pessoas diferenciadas, porque os acomodados ficaram por lá. As pessoas que não tinham o ímpeto de crescer, de sair do comodismo, ficaram lá. As pessoas que vieram para cá eram pessoas que estavam a fim de, sabe, tinham a determinação de fazer alguma coisa na vida, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E elas transformaram essas pessoas de norte a sul, leste a oeste do estado no Mato Grosso, elas transformaram não somente o Mato Grosso, como todo o centro-oeste brasileiro.
Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da AgroSol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a AgroSol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a AgroSol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br.
Maravilha. Ô Redivo, mudando um pouquinho de assunto agora, você mencionou que está na sua segunda gestão, né, à frente do Sindicato Rural de Sinop, mas participa da diretoria, dos trabalhos já também em outras gestões. Hoje é vice-presidente da FAMATO. Eu queria começar te perguntando quais são as principais características de um bom líder do setor. O que, que ele precisa ter realmente para conseguir representar um setor tão importante para a nossa economia, tão fundamental para o nosso Estado e que enfrenta tantos problemas, tantos desafios, como a gente sabe, especialmente com relação a críticas, e a gente vai falar disso mais adiante.
Que a liderança, eu penso para mim que você constrói liderança, mas ela é um pouco nata, sabe? É uma coisa da natureza do ser humano. Tem pessoas que são predestinadas para liderar, tem essa facilidade de conduzir outras pessoas, de ouvir, de ser ouvido, né? Eu acho que o líder tem que ouvir, ele tem que ouvir muito as pessoas que estão ao seu redor. E ele tem que ser determinado também para exercer esse papel de liderança. Ele tem que se dispor, tem que tirar o seu tempo, tem que se doar. Ele tem que ser ele tem que doar o seu tempo para fazer com resolver problemas que são inerentes, às vezes, à sua pessoa. Você está representando uma entidade, você representa o teu meio que vive, aquela entidade que você representa. Então, você é um doador da sua capacidade, digamos assim. A gente vai se moldando, né? A gente, como quando exerce uma função, a minha de presidente do sindicato rural, a gente vai se moldando nessa atividade, nessa função. E cada dia vem novos desafios. E se você tiver perspicácia e você for perseverante, você aceita esses desafios e procura resolver. Se você é uma pessoa acomodada, o desafio continua, não é resolvido. Então, você não lidera. Né? Você não lidera. Eu sempre fui de enfrentar os desafios, sempre fui uma pessoa, eu me acho uma pessoa bem determinada, tenho muitos defeitos, como sabe, mas eu procuro me corrigir a cada dia. Né? Procuro me corrigir a cada dia, seguir os bons exemplos. Eu acho que você não tem que inventar a roda já foi inventada há muitos anos, você tem que copiar a roda, aquilo que dá certo você tem que copiar dos outros, você tem que seguir os bons exemplos dos teus líderes que já passaram por aqui.
Excelente. E aí, você falou em desafios que são muitos. Eu queria que você me trouxesse quais são os principais desafios hoje regionais aqui. Vamos começar falando dos desafios regionais. Eu sei, evidentemente, acho que é importante falar, a questão logística é uma das grandes batalhas. A gente vê avanços, mas ainda tem um determinado projeto que todo mundo espera há muito tempo, né?
Patrone, nós temos vários desafios, né? Eu acho que o nosso setor passa por vários desafios. Nós temos aí a reforma tributária sendo analisada, sendo discutida e votada. Nós temos as questões ambientais que falta muito para serem resolvidas ainda. Nós temos as questões de logística que atrapalham e tiram a rentabilidade do produtor, uma vez que nós utilizamos o modal mais caro de transporte de grãos, né, que é o modal rodoviário. Nós não temos uma ferrovia. O estado no Mato Grosso tem o tamanho de França e Alemanha junto. França e Alemanha têm 75 mil quilômetros de ferrovias, o Mato Grosso não tem 300, tem 250 quilômetros de ferrovias. Então vocês vejam quanto nós estamos atrasados ainda em termos de logística. As nossas hidrovias são pouco utilizadas, que é um outro modal dos mais baratos e mais eficientes e menos poluentes que a gente conhece. E então são gargalos que a gente tem que trabalhar para superar, né? Eu vejo assim que a iniciativa privada ela anda a passos acelerados, tudo que se faz de iniciativa privada anda muito rápido e tudo que se depende do governo anda um pouquinho mais devagar. Nós tivemos agora, e é bom que se diga quando se fala de governo, nós tivemos agora nessa gestão do atual governador Mauro Mendes avanços muito significativos e a gente tem que reconhecer isso, porque o Mato Grosso evoluiu muito em termos de logística, são quase 3.800 quilômetros de estradas estaduais que o nosso governador tem entregue em um ano, em 5 anos de governo. Então, ele tem feito mais do que muitos governadores que o antecederam. E isso são avanços, né? São avanços e que têm a participação do produtor, porque essas rodovias são feitas com recursos do FETAB, é o produtor ou as associações que pagam o projeto. Metade o governo entra com recursos de FETAB, a outra metade é feita com o produtor cotizando. Então, o produtor tem pago isso, o setor produtivo, diga assim, tem pago isso, mas o setor produtivo não reclama. Quando o recurso é aplicado no fim que se destina. Nós sempre cobramos do governador do estado e dos governadores, até que antecederam o Mauro Mendes, que os recursos do FETAB pagos pelo produtor para transformar a malha rodoviária do estado do Mato Grosso fosse aplicado nisso. E este governador tem feito exemplarmente isso aqui e a prova está aí que está transformando o estado do Mato Grosso, interligando todos os municípios com a rede de asfalto. Então nós estamos avançando. E isso a gente fica muito feliz quando você paga um tributo e esse tributo é aplicado de forma que vem em benefício da comunidade, em benefício da sociedade que participa desses recursos.
Excelente. Aí, aproveitando esse gancho, Redivo, tem a questão também, a solução inovadora, a iniciativa inovadora, que foi o governo do estado assumir, né, por meio da MTPAR, a gestão da BR-163, né, e aí voltar a garantir aquele sonho de ver essa estrada fundamental duplicada.
A BR-163 era um sonho de 20 anos, aí, a duplicação da BR-163. E esse governador resolveu o impasse que tinha da Rota do Oeste, que estava cobrando os pedágios e fazendo uma operação tapa-buraco muito, muito mal e porcamente. O governador assumiu através do MTPAR, mas ele foi muito feliz nessa negociação de fazer com que privatizasse, né, passasse para o estado, estadualizasse uma rodovia federal. Então, isso aqui eu acho que eu imagino assim que foi uma negociação muito bem feita e tem que parabenizar a atitude do governador. Hoje nós já temos trechos aí os trechos do Gil para cá, 15, 17 quilômetros, que já estão duplicados, as duas pistas melhoradas, e nós temos a certeza que em 4, 5 anos a BR-163 estará duplicada até Sinop. Então, isso aqui são avanços que a sociedade só tem que agradecer a quem está fazendo, realizando isso. Então, obrigado, governador de estado. Obrigado, Mauro Mendes.
Só para quem está nos ouvindo aqui, o Redivo não é puxa-saco não, viu? Ele já bateu de frente já várias vezes aí com o governador. É que realmente, como ele disse aqui, né? Quando é bem feito o serviço, a gente tem que reconhecer. E quando há avanços, tem que realmente tirar o chapéu e enaltecer isso. Aí, Redivo, a gente fala da 163 e aí você, no meio da tua fala anterior, você comentou sobre a questão da ferrovia. Quanto o Brasil e Mato Grosso, especialmente, tem poucos quilômetros de ferrovia. Nós temos o projeto da Ferrogrão, que é tão importante para cá e que não sai do papel por N fatores. Quero que você abra teu coração para falar sobre essa expectativa que não sai nunca do papel.
Nós temos uma necessidade urgente de construir essa ferrovia. É urgente, urgentíssima, porque ela vai trazer o desenvolvimento para uma região muito forte. Não é só o produtor que vai ganhar com isso, a sociedade, toda a sociedade vai ganhar com isso, porque você vai conseguir mexer nos custos de produção da principal atividade econômica do estado, que é a agricultura. Então, o mesmo vagão que vai levar soja e milho para Meritituba vai trazer fertilizante de Meritituba para cá. ele vai levar etanol de Sinop para Meritituba, ele vai trazer óleo diesel de lá para cá. Então vocês vejam que a sociedade como um todo ela vai ganhar com isso. E quando se baixa custos de produção, esses custos são repassados em benefício da sociedade como um todo. Você imagine aí se você deixasse de pagar aí 3, 4, 5 reais por saca de milho e de soja. Quantos milhões seriam injetados na economia desta grande região? Esses milhões injetados vão aquecer a engrenagem, vão aquecer a economia, o comércio, as indústrias, trazer novas indústrias, novos comércios, novas, enfim. Ele vai aquecer a economia local. E a economia é uma engrenagem. Então ele vai colocar mais dentinhos nessa engrenagem. Ela vai fazer com que essa engrenagem trabalhe lubrificada. E é isso que nós precisamos. Então, essa ferrovia, ela está emperrada por conta de uma liminar que foi impetrada no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes não julgou até hoje essa liminar. E a gente assim pede encarecidamente que isso seja analisado com carinho, porque ela vai trazer grandes benefícios sociais e econômicos e ambientais. Você imagina você tirar 1.000 caminhões da rodovia todo dia e você colocar essa carga de 1.000 caminhões em um comboio ferroviário. Então, quantas vidas você deixa de ser ceifadas? Quantas pessoas morrem aí? Eu não tenho essa estatística para passar, mas morrem muitas pessoas de acidentes aí nesse trecho da rodovia 163. Então, são vidas que não são ceifadas, que são poupadas, vidas que serão poupadas por conta da ferrovia. Questão ambiental, é indiscutível que só teremos ganhos ambientais. E a outra coisa que nessa extensão é 933 quilômetros de ferrovia. A grande maioria dessa extensão ela passa na área desafetada, que é na área de domínio da BR-163. A ferrovia vai margear a BR-163. Então essa área já está desafetada ambientalmente. Ela passa por uma área, pequena quilometragem que passa no Parque do Jamanchim, e lá afeta uma área de 500 hectares aproximadamente, nem 500 hectares. Mas o Parque do Jamanchim tem 868 mil hectares. Então, vocês vejam bem, é 869.800 hectares. Então, 500 hectares numa área de 868 mil hectares é uma pequena, uma coisa muito insignificante para travar uma obra dessa grandeza. Então a gente entende que não é questão ambiental o problema, sabe? A gente vê que não é uma questão ambiental, porque se fosse, eu não vejo aonde que a construção de uma ferrovia não vai trazer ganhos ambientais para toda a sociedade, para toda a comunidade. Mas nós precisamos entender isso, acelerar, e o governo tem que entender a necessidade dessa grande obra. O Brasil tem que avançar, minha gente. O Brasil precisa de avançar para nós sairmos desse apagão de logística.
Muito bem. Só para quem está nos ouvindo trazer uma informação adicional, a liminar a qual o Redivo se referiu foi impetrada pelo PSOL, né, e aguarda o julgamento do ministro Alexandre de Moraes no STF. Por conta disso, né, os estudos eles foram parados, né, o avanço do projeto foi suspenso. Redivo, um outro ponto que você citou, acho que vale trazer também um recorte maior. Hidrovia. Durante muitos anos eu vim aqui, né, mostrar, registrar junto com a equipe do Canal Rural, com o Pedro Silvestre, a expectativa dessa região de Sinop com a hidrovia, né? Vocês ainda têm esperança de que a hidrovia saia daqui?
A hidrovia do Rio Telespires, ela foi muito prejudicada pela construção das usinas, né, que não foram feitas eclusas. Então se construíram 5 usinas no Rio Telespires, mas não foram feitas as eclusas junto com essas usinas. Então hoje dificultou bastante isso. Então eu digo assim que está um sonho bem distante de você pensar na hidrovia Telespires-Tapajós como nós sonhávamos um tempo atrás. Eu digo, acho que a Ferrogrão hoje é o nosso sonho mais premente, mais palpável, né? E é nisso que nós precisamos concentrar esforços nisso. Não adianta a gente dar tiro para todo lado que você não acerta em passarinho nenhum. Então, acho que é o nosso grande passarinho que nós temos que pegar aí, a Ferrogrão, que nós temos que fazer, concentrar esforços, né, para que essa Ferrogrão saia do papel e seja uma realidade.
Excelente. Só para também deixar claro para quem está ouvindo e que não conhece o termo Ferrogrão, Ferrogrão é uma ferrovia então, que teria 933 quilômetros saindo daqui de Sinop, indo até Miritituba, ali, né, já é um distrito de Itaituba, é onde fica um porto ali fluvial que leva a carga de soja aqui até chegar ao mar. Redivo, vamos lá. Um outro ponto que eu acho que é fundamental você falar, e você teve um capítulo recentemente muito emblemático, que diz respeito à imagem do Brasil, da nossa produção agropecuária, como ela é muitas vezes vista ou demonstrada lá fora por N interesses, né? E você deu uma entrevista recentemente a uma equipe de TV francesa, se eu não estiver equivocado, em que você acabou dando uma boa lição ali com alguma pergunta que veio direcionada nesse sentido, né? Eu queria que você me relatasse com as suas palavras esse episódio.
Então, eu vejo assim, eu vejo uma deficiência do setor do agronegócio com a comunicação com as pessoas urbanas. Nós temos que melhorar nesse quesito, e quando eu digo que nós temos que melhorar, é toda a sociedade que tem que melhorar isso. Eu recentemente fui numa reunião na Embrapa lá, eu disse assim, numa reunião da Embrapa em Brasília, e eu comentei lá que eu nunca vi um país em que os seus governantes falam mal da principal atividade econômica do Brasil. A principal atividade econômica do Brasil é o agronegócio. Ele é responsável por 1/4 da produção. Se você tirar o agronegócio, tirar o setor agropecuário da economia brasileira, nós estamos falidos, porque ela é uma engrenagem motora que aquece outras cadeias produtivas. Então, não é só o agronegócio, a economia só voltada do agronegócio. Você tem que imaginar que é ela que toca o comércio local de Sinop, a agricultura que move o comércio de Sinop. Se não tivesse agricultura, Impasa não estaria em Sinop, gerando emprego, renda, novos impostos, novos cargos de empregos. Então, ela é a engrenagem motora da economia brasileira. E quando você vê governantes falando mal do agronegócio, da sua principal, é uma coisa que dá tristeza no coração da gente. Então, nós brasileiros, de fato, aquelas pessoas brasileiras, eu acho que elas têm que, nós temos que mudar esse discurso, né? Nós temos que mudar esse discurso, a gente tem que se policiar. Então, e nós temos que aprender a comunicar melhor com a sociedade urbana, porque às vezes vem de uma escola de aula. Eu vejo assim, no material escolar, você vê quantos livros do material escolar, do MEC, falando mal do agronegócio. Ninguém analisa isso, ninguém criva isso aí, ninguém, sabe, ninguém filtra isso. Então você vê que tem uma tendência, existe uma tendência de denegrir a imagem de um setor que é responsável muito forte pela economia brasileira. Isso que eu digo que é lamentável, quando o próprio governo dá tiro no pé. Próprios órgãos do governo, pessoas de dentro do governo, pessoas responsáveis que deveriam enaltecer e falar bem daquilo que nós temos de melhor, são as pessoas que tentam prejudicar por algum interesse, porque ninguém faz nada sem ter interesse. Ninguém faz nada, então está atendendo algum interesse escuso, né? Então isso é lamentável. Mas nós do agro, nós temos que tentar melhorar essa imagem, e isso a gente tem feito. Então, quando eu dei essa entrevista para o francês, a preocupação dele, a gente ficou muito nítido, que ele queria só, tudo ele relacionava com o desmatamento. Ele só queria mostrar o desmatamento da Amazônia. E daí chega numa hora, depois de 4, 5 horas junto com o cara só tentando te enquadrar, daí saiu aquilo. Eu digo, o que a França tem para mostrar para a gente? Qual é a energia, a fonte de energia da França, da Europa como um todo? É energia tocada a carvão, energia nuclear, é muito pior do que a nossa energia. A nossa fonte de energia é de etanol, nós temos etanol de milho, etanol da cana, nós temos as hidrelétricas, né? Nós temos energia eólica, nós temos energia solar no Brasil, que está crescendo muito, energia solar. Então a nossa fonte de energia serve para exemplo para toda a Europa. É muito menos poluente do que a fonte de energia da Europa, né? Nós aqui temos o código florestal mais restritivo do mundo. Nós podemos abrir somente 20%. Eles, os europeus, podem plantar 100% das suas propriedades. Então nós podemos plantar apenas 20% e agora eles querem tirar esse direito de você plantar 20%? Então eu pergunto para quem está nos ouvindo, qual é a sustentabilidade que tem de uma pessoa que mora no interior, que mora no meio do mato, se ela não pode produzir? Como é que aquela propriedade é sustentável? O que quer dizer sustentabilidade? Sustentabilidade nós temos que pensar primeiro no ser humano. Primeira coisa que nós temos que pensar é no bem-estar das pessoas, né? Não é no... Nós temos que pensar no bem-estar das pessoas que vivem lá socadas dentro da Amazônia, dessa grande região Amazônia. Agora, você proibir o direito de abrir apenas 20%, em detrimento de outros países que não dão exemplo nenhum em sustentabilidade, né? Quem é que está preocupado em reduzir as emissões de carbono aí, dos grandes países aí, né? Quem são os maiores poluentes? É China, Estados Unidos, a gente sabe disso, e a Europa. Não é o Brasil o grande poluente, o grande emissor dele. Então nós damos exemplo de sustentabilidade. O Mato Grosso tem 61% dos seus biomas preservados, 61%. Agora é bom que se diga e que se frise que destes 61%, 41% são preservados pelos produtores. Quem é que tem esse ativo ambiental, para dar de exemplo? Quem é que tem esse ativo que preserva 41% de todo o território mato-grossense na sua propriedade sem ganhar nada por isso? Eu só tenho o ônus de cuidar da floresta que tem na minha propriedade. Eu só tenho a despesa de cuidar, que não passe fogo, fazer acero, impedir que roube madeira, entendeu? E o que, que eu ganho com isso? Né? Então eu estou gerando bem-estar para o cara que me critica, que mora na cidade e que ele não faz nada por isso. O Rio Tietê é um lixo. Todo mundo joga latinha de cerveja na rua, enfim, nos rios, etc. e tal. O Rio Tietê chega em São Paulo limpo, que se toma água. A hora que ele adentra em São Paulo, você consegue tomar água do Rio Tietê? Você não consegue. Então quem é que é o poluidor? É o homem do campo ou é o homem da cidade? Aonde que está a maior concentração de veículos, né, urbanos? São nas cidades, nas grandes cidades. Quem são os maiores poluentes? Então acho que essas coisas a gente tem que pensar e nós não podemos jogar para um setor que tanto contribui para o desenvolvimento do Brasil, você jogar essa pecha de que nós estamos desmatando. Você não produz nada sem desmatar. Nós somos contra o desmate ilegal. Isso é bom que se coloque e se frise. Nós somos contrários ao desmate ilegal. Veementemente contrários ao desmate ilegal. Agora, cercear, tirar o direito do produtor de abrir os 20% que ele tem, apenas os 20% da sua propriedade, sendo que ele tem a responsabilidade de preservar os outros 80%, eu acho que isso é uma grande injustiça que está sendo pregado para o setor.
Excelente. Esse posicionamento do Redivo, nessa mesma toada, ele deu em resposta a essa equipe francesa, como ele mencionou, viralizou justamente por conta desse confronto. Vou utilizar essa palavra aqui, acho que é até um pouco pesada, mas por mostrar essa verdade, né, esse ponto de vista que muitas vezes não é levado em consideração. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos. Centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia, e olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim, viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais.
Ginkgo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
E aí, Redivo, você falou de cercear o direito e eu sei que tem um movimento muito grande agora dos produtores contrários, né, à continuidade da moratória da soja. Só para relembrar aqui, um acordo firmado em 2006 por várias multinacionais que compram o grão brasileiro e vendem lá para fora, justamente para atender interesses dos compradores europeus, né? Então, esse acordo que foi firmado em 2006, ele proíbe a compra de grãos, né, de soja produzida em áreas que tenham sido desmatadas após 2008, mesmo que esse desmate, essa abertura de área tenha sido autorizada, ou seja, esteja dentro do percentual permitido por lei, né? E há claramente um grande movimento agora, eu queria que você falasse sobre isso, né, de contestar e de pedir socorro aos políticos, né, para que algo seja feito, né? É um acordo comercial, mas que a política encontre alguma forma de contestar isso. Me explica como que vocês estão trabalhando.
Nós vemos a moratória como uma imposição feita através dos signatários da Biove, e é uma imposição ilegal, porque nós concordamos em que sejam penalizados os produtores que desmataram de forma ilegal. Ponto. Isso não se discute. Então nós concordamos, eu vou repetir, concordamos que sejam penalizados os produtores que exerceram desmate ilegal. Mas aquele produtor que está dentro da legalidade, que abriu depois de 2008, os seus 20% da sua propriedade ou até 20% da sua propriedade dentro da legalidade, ele não pode ser penalizado, jamais ele pode ser penalizado. E nem aqueles produtores que já têm propriedade aberta há muito tempo, que é o meu exemplo. Eu tenho uma área de 1.550 hectares que eu planto desde 2002. Agora eu tenho uma área de mato, 100% mato, que eu estou buscando a regularização de 20%. Quando eu regularizar e desmatar 20%, eu vou ser penalizado na área toda. Naquela área que já está, é pacífica. A área foi desmatada antes de 2008, foi desmatada em 78. Então não pode haver uma penalização dessa natureza. Então, a moratória, ela está agindo como um desmate zero, sabe? Ela está fazendo com que o produtor, se você for seguir essa legislação, ele cerceie o direito dele de desmatar os 20%, tá certo? E você não pode impedir o desenvolvimento do Estado no Mato Grosso, porque o Estado é muito novo, né? Você pode, nós aí, eu acho que a evolução agrícola aí é dos últimos 50 anos, nós não temos mais de 50 anos que o Estado cresceu, foram nesses últimos 50 anos. Então, 50 anos é um espaço de tempo muito curto, minha gente. É um espaço muito pequenininho. E você não pode impedir o Estado de paralisar o seu desenvolvimento. Nós temos aí na região norte do Estado do Mato Grosso muita área que não foi aberta, zero. O produtor tem lá 5, 10 mil hectares, 1.000 hectares, 800 hectares, enfim. Ele tem áreas de terras que ele não abriu nada. Você vai impedir esse produtor de exercer o seu direito de abrir apenas 20% dessa propriedade? Eu acho que isso aqui é uma injustiça que está sendo cometida. Então, diante disso, diante destas injustiças que são feitas através dos signatários da BIOV, que é a associação que coordena isso, nós fizemos aí os prefeitos, né, os prefeitos do estado no Mato Grosso, fizeram um movimento, se reuniram mais de 100 prefeitos com o governador do estado, pedindo que o governador do estado intercedesse para eliminar a moratória. Né? Fomos muito bem recebidos pelo governador. De novo, queremos parabenizar o governador, porque ele colocou quatro questões cruciais e ele foi muito incisivo e positivo naquilo que ele falou. Primeiro, falou em dialogar com as entidades signatárias da BIOV. Segundo, ele pediu para a Maurin, que estava presente nessa reunião com mais de 100 prefeitos, que levantassem as ONGs que fazem parte dos conselhos estaduais, as ONGs que são contrárias ao desenvolvimento do Estado, palavras dele, as ONGs que são contrárias ao desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, que fossem levantadas essas ONGs, que ele iria destituir dos conselhos estaduais. Terceiro, ele pediu que se estudassem medidas para tirar os incentivos fiscais dessas empresas signatárias da BIOV que não concordasse em sair fora da BIOV, da moratória. E quarto, por último, falou em estudar medidas judiciais cabíveis para eliminar a moratória da soja. Então ele foi muito incisivo e muito positivo. E nós estamos aguardando a resolução desses problemas. Agora, recentemente, as câmaras municipais do estado do Mato Grosso estão encaminhando ao governador do estado requerimento no sentido de pedir ao governador que exerça, que ele de fato
coloque em prática
isso que ele anunciou nesta audiência que teve com mais de 100 prefeitos em novembro, que ocorreu em novembro. Bom, diante disso, a gente pede ao governador de estado, né? Nós não queremos jamais ir para o confronto com o governador de estado, porque nós temos que dialogar, eu acho que tudo passa pelo diálogo. Mas que o governador ele entende o problema. O governador se posicionou a nosso favor, se posicionou contra a moratória da soja. Então que nos ajude, sabe, o governador, que de fato execute essas medidas, que a gente avance nesse quesito, para que num curto espaço de tempo a gente chegue num consenso para eliminar essa moratória que tanto tem impedido o desenvolvimento do Estado. Né? E eu quero colocar mais uma coisa com relação à moratória da soja. É soja e a pecuária. Eu não vejo um boi com 10 anos no pasto que não é comercializado, não é abatido. Não existe um boi com 10 anos que não é vendido por conta da moratória da carne. Não existe um saco de soja plantado nessas áreas desmatadas depois de 2008 que não é comercializado. Então isso aí está gerando até um problema de desvio de tributos. O produtor se obriga a vender para um laranja, se obriga a vender para uma pequena empresa. Essa pequena empresa troca de nota, e ela vende para a Maggi, para a Cargill, para a Bung, para a DM, daí o soja é legal. Tá certo? Então, se fosse assim, as áreas desmatadas depois de 2008 não seriam mais plantadas, porque o produtor não teria para quem vender, uma vez que essas empresas signatárias da Biov são detentoras de 80%, 90% de toda a exportação de soja que acontece no Brasil. Então, são empresas poderosas, mas não é porque são poderosas que elas podem não respeitar a legislação brasileira. Então, a legislação brasileira dá esse direito ao produtor de abrir 20%. E esse direito tem que ser respeitado. Uma vez que elas não respeitam esse direito, elas estão passando por cima da legislação brasileira. E se todos são iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição, estas empresas têm que se colocar ao rigor da lei.
Muito bem, Redivo. E só para deixar claro para quem está nos ouvindo, o Redivo falou várias vezes em 20%, é o percentual permitido para ser aberto em áreas do bioma Amazônia. A moratória da soja se refere ao bioma Amazônia, mas há uma expectativa, há um trabalho também que a própria ProSoja, né, as entidades que representam o setor, e o Redivo vai falar também sobre isso, há uma tentativa de expandir essa moratória também para o Cerrado, né? Ou seja, aí a situação ficaria ainda pior do ponto de vista dos produtores, né, Redivo?
Essas empresas não satisfeitas na restrição apenas do bioma amazônico querem ampliar essa restrição para o Cerrado brasileiro. Então, a hora que ela atingir o Cerrado brasileiro, talvez eu penso assim, que talvez até vai ajudar a gente a resolver o problema da Amazônia, porque a briga não é só nossa, você entendeu? A briga passa a ser uma briga que afeta vários estados e uma área muito maior do que a, né, uma área muito maior do que de produtores aí. Então, eu acho que daí eu penso até que vai ter um apoio, um apoio melhor. A gente tem esse exemplo aqui quando estava sendo discutido o Código Florestal em Brasília, para aprovação do Código Florestal, quando foi englobado em restrições para outros estados, os outros estados vieram em apoio e não houve uma restrição maior do que, senão eles iam engessar 100%. Naquela época se pensava em restringir em 100% o desmate da nossa região.
Maravilha. Redivo, vamos caminhando para o fim aqui. Tem uma reta final aqui do episódio que eu pergunto sempre o convidado é o seguinte: qual aquela pergunta que o Redivo gostaria de responder um dia que ainda não foi feita? O que você gostaria que te perguntassem um dia na tua vida que fala, olha, ainda não me perguntaram, um dia eu quero poder responder isso? Essa é a hora de se abrir teu coração aqui mais uma vez.
A pergunta que eu faço a todos os dirigentes desta nação. O porquê de não construir a Ferrogrão? Sabe, o porquê que essa ferrovia está travada? Se ela traz tantos ganhos ambientais, ela traz tantos benefícios para uma população tão grande, para uma região que contribui tanto com a economia brasileira. Então a pergunta que eu deixo é por que que a Ferrogrão não sai? Por que que ela não sai do papel?
Agora eu queria uma pergunta que fizessem a você, que você gostaria de responder. O que você gostaria de falar e que ainda não teve oportunidade que alguém te perguntasse?
Eu sinceramente eu gostaria... Uma coisa que eu coloco assim, eu gostaria que houvesse do nosso setor uma participação maior com as entidades, sabe? Que o nosso setor fosse mais unido, que o nosso setor se unisse mais para resolver as causas comuns do setor. Eu vejo tantos exemplos positivos de cooperativa que têm nascido na nossa região mesmo. Eu mesmo sou sócio de uma cooperativa de pequeno porte com 11 famílias, é Coazul, cito o nome dela, e é uma coisa que nasceu numa mesa com poucas pessoas pensando e tem dado um resultado fantástico, muito significativo. Nós temos um problema muito sério no estado do Mato Grosso, que é a falta de armazenamento, né? Nós não temos armazéns para colocar metade daquilo que nós produzimos. Então, isso é um problema de segurança nacional. Isso passa a ser um problema de segurança nacional, uma vez que eu não tenho armazéns para colocar 50% do produto que eu produzo, que sai da fazenda. Então, o que acontece? Se não colher, carregar e mandar para os portos, não tem aonde colocar o nosso produto. Então, nós temos outros gargalos para serem resolvidos, que podem ser resolvidos com o associativismo, com o cooperativismo. Nós podemos juntar 4, 5 produtores e construir um silo em comum para 4, 5 famílias. Então, isso nós temos que aprender a confiar no nosso vizinho, a conversar mais com o nosso vizinho, a dividir os nossos problemas com o nosso vizinho e buscar união para nós sermos mais fortes. A gente vê isso com todas as grandes multinacionais se agrupando, somando multinacional que já são fortes, somando duas para ser muito mais forte, para ter muito mais poder de mercado, e nós ainda não aprendemos a juntar o nosso vizinho de fazenda, o nosso vizinho de porteiro, para sentar junto, conversar e discutir os problemas que são comuns. As entidades existem, elas existem para tentar resolver problemas dos produtores. Mas sem a participação do produtor, é difícil de você resolver. Sem que haja participação, você não é forte. Então, as entidades, o sindicato rural só é forte se tiver participação do produtor. Se ele não tiver a participação, o envolvimento dos produtores, nós não somos ninguém. Não adianta o Redivo sozinho tentar dar murro em ponta de faca que não vai resolver. Então, nós precisamos da participação dos produtores e da união dos produtores para nós buscar o fortalecimento da nossa classe.
E olha, eu faço coro a essa sua voz, esse seu pedido, Redivo, porque como jornalista acompanhei várias vezes, várias reuniões, vários trabalhos de vocês, são trabalhos de bastidores e que mostram, né, o quanto as entidades trabalham de fato, né? Muitas vezes o produtor não tem nem conhecimento do que está sendo feito, justamente porque as entidades conseguem blindar aqueles assuntos que podem vir a atingir os produtores, conseguem, em ações, em articulações, né, evitar, inclusive, que eles sejam levados adiante. Então, é um trabalho que muitas pessoas não veem, mas é um trabalho extenuante o tempo todo, uma atenção total e uma dedicação muito grande de tempo também.
Então, a gente vê exatamente isso que se fala, que as entidades têm um papel muito, é fundamental no, na nossa atividade, em todas as atividades, não é somente o sindicato rural, mas todas as, né, CDL, associação comercial, enfim, todas as entidades têm um papel fundamental no, nos seus ramos de atividade, mas todas elas só são fortes se tiver união, né? Então eu conclamo aqui, eu faço um chamamento a todos os produtores que participem da ProSoja, que participem do sindicato rural, que participem das suas entidades para fortalecer, para criticar as entidades, para dar caminho, né? Criticar com críticas positivas, né? Construtivas, né? Críticas construtivas que vão fazer com que o nosso setor melhore cada vez mais.
Maravilha. Redivo, última pergunta aqui, na verdade é uma pergunta, uma curiosidade sobre Wilson José Redivo.
Não acompanho futebol, nunca joguei futebol na vida, não acompanho futebol. Não acompanho. Eu sou muito caseiro, uma pessoa muito caseira. Sou muito família com a minha família, divido meu tempo de sobra assim com a minha família. Não tenho o hábito de frequentar bar, coisa assim, nunca fui. Na minha juventude também não fiz isso. Então, eu sou um cara caseiro, trabalhador, que procuro levar minha vida de forma corretinha, né, de forma correta, e sou muito feliz ao lado das pessoas que eu tenho em casa. Tenho dois filhos que eu amo muito, tenho uma netinha que é a Filipa, o nome dela, tem 1 ano e 7 meses, é uma fofurinha. Então, sou uma pessoa feliz, né, sou uma pessoa feliz e executo meu trabalho dentro do sindicato assim com muita desprendimento e é uma doação que a gente faz, mas eu sou muito feliz fazendo isso.
Maravilha, é um apaixonado pelo setor, um grande defensor. Redivo, obrigado pela participação aqui conosco. Foi muito bacana bater esse papo com você, conhecer um pouco mais da tua trajetória, né? E entender de que maneira você realmente se tornou esse líder, né? Tão reconhecido, tão batalhador pelo setor, né? Realmente exemplar e que pensa coletivamente, né? Obrigado por ter participado aqui conosco.
Olha, eu agradeço você. Para mim foi um motivo de bastante satisfação fazer esse podcast. Eu fico muito feliz. E você conhecer um pouquinho da minha vida e da minha história, né? Minha trajetória. E estamos juntos aí, né? Nós estamos aqui na Norte Show, nossa 5ª edição. Eu tô desde o nascimento dessa feira, a gente participa aqui desde o nascimento da feira, 5 anos atrás. E é motivo de bastante alegria você ver a evolução que teve essa feira e o quanto ela cresceu e o quanto ela prosperou em apenas 5 anos. Então é uma criança, mas já é uma criança que está rendendo muitos frutos positivos para a sociedade, para a comunidade. A feira agrega muito para o município de Sinop, para o comércio de Sinop, né? E ajuda a projetar, né? Ajuda a projetar aí Sinop no cenário nacional e trazer informações para os produtores, para toda a comunidade.
E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!
Você ouviu o podcast do Patrone, Agroinformação com quem entende.